Conversa séria. A 11ª cúpula do BRICS, grupo de países emergentes formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, será realizada nos dias 13 e 14 de novembro no Palácio do Itamaraty, em Brasília. O Brasil exerce, em 2019, a presidência do turno do BRICS. O bloco criou há 3 anos o Banco do BRICS, que tem para investir 8 bilhões de dólares em financiamentos para Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No Brasil, o Banco do BRICS aprovou recursos para investimentos em projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável no país. Para conhecer melhor a importância do BRICS para o desenvolvimento dos países que integram o bloco, a jornalista Yara Aquino entrevistou o secretário de Assuntos Econômicos e Internacionais, Erivaldo Gomes.
Eu queria pedir, senhor Erivaldo, para começar me contando assim, um pouco sobre o contexto da criação mesmo do banco. Por que que os países viram a necessidade de criar essa instituição, né?
Como você sabe, é uma plataforma que foi estabelecida pelos grandes países emergentes, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É uma plataforma de cooperação econômica e política, né? E na área de cooperação econômica tem esses dois grandes resultados, né? Que é um banco multilateral e um convênio que estabelece uma cooperação entre os bancos centrais para ajuda mútua em caso de crises financeiras internacionais. O banco multilateral, ele nasce a partir do seguinte diagnóstico. Verifica-se que tem, no caso das instituições criadas lá em Bretton Woods e depois uma mudança de foco dos países de renda média para os países de renda média baixa ou baixa. Então, o Banco de Desenvolvimento NDB, ele surge para atender justamente inicialmente os grandes países emergentes, as grandes economias emergentes. E nasce também como uma iniciativa dos emergentes, né? Porque até então você tinha as iniciativas de bancos de desenvolvimento, elas eram uma cooperação dos países de economia avançada com os países em desenvolvimento, né? O NDB, ele tem uma coisa diferente, que é uma iniciativa de economias emergentes, ou seja, não há a participação de países de economia avançada. E ele surge para ser uma espécie de startup dos bancos de desenvolvimento, né? Para atender as necessidades específicas dessas economias emergentes, principalmente na área de infraestrutura e conectividade, com uma pegada sustentável, mas oferecendo alternativas inovadoras, instrumentos inovadores que os bancos tradicionais de desenvolvimento não estavam oferecendo. Então, tem dois aspectos. O aspecto de ser um resultado concreto de uma cooperação de economias emergentes, né, para atender às necessidades dessas economias emergentes, principalmente na área de infraestrutura, e, ao mesmo tempo, oferecendo instrumentos inovadores que não estavam sendo oferecidos pelos bancos tradicionais.
Certo. E a partir de quando o banco ele realmente passa a operar? Assim, efetivamente.
Como você sabe bem, ele foi uma decisão que começou a ser discutida em 2012. A decisão mesmo foi tomada em 2013. A assinatura do convênio em 2014, aqui no Brasil, em Fortaleza. Uhum. E o início das operações em 2015. Então, 2015. O banco, Ele está completando, vai completar agora o seu 5º ano de operação, né? Então, nós já temos nós já passamos, vamos dizer assim, a fase inicial, que é a mais complicada, né, que é você constituir o banco, né? E isso significa você estabelecer políticas, você estabelecer as salvaguardas, condições de operação. Significa também o banco se estabelecer no mercado internacional. Porque qual a função de um banco de desenvolvimento? Ele tem um rating que é melhor do que os seus clientes, né? No caso do NDB, ele tem um rating que é um notch abaixo do AAA. Ele tem um duplo A mais. Isso significa, enquanto que o Brasil está atualmente, se eu não me engano, no BB menos, ou seja, ele está a duas classes abaixo do grau de investimento. Então, o NDB ele consegue fazer uma captação a uma taxa de juros menor que o Brasil, por exemplo, ou os outros membros que são também clientes, e consegue oferecer esse recurso que ele captou no mercado a uma taxa mais baixa do que os bancos, que os países podem conseguir lá fora. Os bancos, quer dizer, os países e as empresas desses países, né? Então, e por também ter uma classificação melhor, ele consegue oferecer um prazo mais longo, o que é importante para projetos de infraestrutura, né?
Certo. E, secretário, os cinco países do grupo do BRICS, eles aportam dinheiro no banco, isso é de forma igual? Gostaria que o senhor explicasse também como é a governança, como funciona.
Então, o banco hoje tem cinco sócios, que têm capital igual no banco, né? Que são os BRICS, né? Cada um tem 20% das ações do banco. A governança funciona da seguinte maneira: nós temos hoje votos iguais, tanto na diretoria como no board, no conselho de governadores. Então, todas as decisões, elas são, quer dizer, todos os membros têm um peso igual no processo decisório. O Brasil, e aí cada, e no caso da gerência do banco, nós temos um presidente que é um indiano, que está terminando o seu mandato no meio do ano que vem, e temos outros quatro vice-presidentes, um para cada área, um para a área de operações, que é no caso da China, um para a área de administração e gestão, que é o russo, um para a área de risco e novas e estratégia, que é o brasileiro, e um para a área de tesouraria, que é o representante, uma pessoa da África do Sul, tá? Então, a decisão funciona de modo que todos têm o mesmo peso no processo decisório, e a composição de vamos dizer assim, da gerência do banco também tem um equilíbrio na participação.
Entendi. Tá, e secretário, nesses anos, né, quinto ano de operação do banco, eu tenho aqui o dado de que já foram aprovados uns 30 projetos, né? O senhor poderia me falar um pouco sobre, enfim, realmente o que foi feito, os projetos já aprovados, como é que está o panorama hoje?
Na verdade, nós temos já, no banco, são mais de 38 projetos aprovados, tá? Nós devemos completar um pouco mais de 40 projetos até o final do ano. Numa ordem da casa, um total de mais de 10 bilhões de dólares em projetos já aprovados nesses 5 anos de operação. O Brasil ficou um pouco atrás nessa aprovação de projetos nesse período inicial do banco, por duas razões. Uma, pela situação econômica do Brasil, né, que resultou em uma baixa originação de projetos, né. Nós tivemos essa crise no período recente. A economia está tracionando melhor e aí isso deve resultar em novos projetos, e ao mesmo tempo o banco não tinha uma estrutura aqui no Brasil. Isso vai estar sendo, isso está sendo resolvido com o estabelecimento do novo escritório.
Uhum. Vai ser ainda esse ano, né, em São Paulo?
Na verdade, já houve um, vamos dizer assim, um soft opening do escritório, que ou seja, já tem a contratação da diretora do NDB para o Brasil, né, que é a senhora Cláudia Prates, uma pessoa que tem uma grande experiência, veio do BNDES. E já existe um outro técnico também que foi contratado, que veio do Banco Mundial. Então, essas pessoas são os primeiros contratados, eles já estão trabalhando. E você percebe que os resultados já estão vindo, né? No começo do ano, nós tínhamos cerca de 600 milhões em projetos aprovados para o Brasil. Já houve aprovação de um projeto de 500 milhões para o Fundo Clima. Nós esperamos que na próxima semana seja anunciado um projeto com o setor privado da ordem de 300 milhões. E até o começo do ano que vem vão ser mais 500 milhões em projetos para o Brasil. Uhum. Ou seja, isso significa que num período de menos de um ano a partir do início dessas... de um trabalho mais próximo do NDB no Brasil... Né, e daí também da atual gestão do governo brasileiro, nós devemos triplicar o valor de projetos que temos para o Brasil.
Uhum. Esses que o senhor me falou são projetos para além desses de cerca de 600 milhões, né? São coisas novas mesmo, né?
Exatamente.
O do Fundo do Clima, os 300...
Nós tínhamos já 600 milhões. Que era um projeto com o BNDES na área de energia eólica, né? Havia projetos com estados e municípios, um projeto com a Petrobras, na área de adequação de refinarias a padrões ambientais, o que dava algo na ordem de 620 milhões de reais. Já aprovamos neste ano um projeto que é o projeto Fundo Clima, que vai permitir recursos de financiamento para mudança do clima no Brasil, né? E isso, na verdade, são projetos de infraestrutura na ordem de 500 milhões. Nós temos um projeto que deve ser anunciado na próxima semana com o setor privado da ordem de 300 milhões de dólares. E aí temos mais 500 milhões em projetos com estados e municípios que vão estar sendo concretizados neste final de ano e começo do ano que vem.
Conversa séria. Você acabou de ouvir uma produção da Rede Nacional de Rádio. Baixe esse e outros programas de graça no nosso site. Anote o endereço: redenacionalderadio.com.br. Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Do it.